Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Vamos então começar a nossa reunião da 12ª Comissão. Queria apenas dar aqui nota de duas informações. A primeira é que, em vosso nome e em nome da Comissão, estive hoje no velório do professor jornalista Mário Mesquita, e que, uma segunda informação, e peço-vos que retenham isso, porque isto pode parecer uma coisa de sumenos, mas impacta muito na nossa vida, por comum acordo, a senhora Vice-Presidente vai passar a despachar as justificações das faltas à Comissão. Portanto, a partir de agora, a senhora Vice-Presidente tem essa conversa, que eu lhe agradeço muito. E, portanto, não se esqueçam de uma coisa que anotei nestas primeiras semanas. Eu não concordo, mas é a regra, não é? E, portanto, quando um deputado justifica uma falta, ou pretende justificar uma falta com trabalho político, ele tem que pedir a validação dessa justificação ao coordenador, da sua bancada, não é? Do seu grupo parlamentar. Eu achava que a palavra do deputado bastaria, mas isso sou eu, não tenho capacidade para alterar essa regra. E, portanto, quando algum deputado justificar uma falta pondo só trabalho político, por favor, peça a validação dessa informação ao coordenador, senão nós não conseguimos justificar as faltas. Eu sei que tenho uma falta por justificar deste período, de um deputado que agora não me lembro o nome, exatamente porque não estava validado pelo coordenador. Nós temos, eu sei que isto foi distribuído também na agenda de trabalhos, este pedido de, não. Então, nós temos vários pedidos da audiência, da Associação Portuguesa de Imprensa, que gostaria de ter uma audiência com a Comissão de Cultura sobre as principais preocupações da imprensa em Portugal, da Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social, sobre os problemas que mais preocupam o setor da comunicação social do país, e também da Associação Nacional das Assembleias Municipais, para apresentar a estratégia da Assembleia Municipal. Eu deixava aqui uma sugestão, mas depois dirão se é possível ou não. Eu acho que na reunião após a audiência, se todos aceitaram, do Conselho de Administração da RTP, podíamos talvez agendar a primeira e a segunda, ou a primeira audição, mas enfim, temos tempo para isso.
Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, se bem entendi, está a propor que no mesmo dia em que façamos a RTP.
Não, na reunião
Semana
seguinte.
seguinte, ok.
Na reunião
Bem, muito
seguinte.
obrigada.
Não, eu acho que a RTP é uma. Depois, também neste ponto, temos então a audição do Conselho de Administração da RTP, que é uma audição obrigatória nos termos da lei, e o que nós gostaríamos era de agendar para dia 7, se todos estiverem de acordo. Era essa a proposta que fazíamos, portanto, que na próxima reunião faríamos esta audição e iríamos propor, pelo menos para esta audição, a grelha que consta aqui, foi enviada. No fundo, a grelha resume-se facilmente: o Conselho de Administração da RTP tem 10 minutos para fazer uma primeira apresentação, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para colocar as perguntas, o Conselho de Administração responde 5 minutos individualmente a cada grupo parlamentar e existe uma segunda ronda de 3 minutos por cada grupo parlamentar, e o Conselho de Administração responde nesta segunda ronda em bloco, portanto, com os mesmos, com 15 minutos. Se todos estivermos de acordo com esta grelha e com a audição, fica desde já decidido que no dia 7 marcamos a audição regimental ao Conselho de Administração da RTP.
Sr. Presidente, tinha só aqui uma questão. Portanto, a última, portanto, será esta grelha a segunda, aqui que está no regimento, certo? Que é a audição de membros do Governo? Não. Portanto, será aqui a última, então. Muito bem. Ok, parece-me bem. Pois, estes últimos 15 minutos é que tinha aqui uma dúvida. Estes 15 minutos é dividir por cada deputado inscrito,
Não,
certo?
não, não, não. Esta, não, 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 não. Eu posso explicar. Esses 15 minutos que o Sr. Deputado está a levantar a questão têm a ver com as audições regimentais aos membros do Governo, que esta comissão, nós falaremos disso mais adiante, e eu acho que valia a pena ter essa ponderação, esta comissão, por aquilo que eu percebi, tem uma última ronda de 15 minutos por cada grupo parlamentar. Eu, manifestamente, a não ser que seja igual para todos, eu acho manifestamente pouco, mas enfim, mas não é esse assunto que estamos aqui a discutir. Eu acho que, tal como no orçamento, quando o membro do governo, eu sei que sou do partido da maioria, mas enfim, não deixarei de ter a minha opinião própria, até porque no outro dia qualquer também estarei na oposição, estaremos na oposição. Eu acho que quando os membros do governo vêm às comissões, não deve ser cortado a possibilidade de qualquer deputado colocar uma pergunta. Qualquer deputado, se tiver um assunto no seu distrito, na sua zona de eleição, está aqui um membro do governo, eles vêm cá 3 vezes por ano, ou 4 vezes por legislatura, e, portanto, não me parece bom que exista uma limitação de tempo na ronda em que qualquer deputado dos 230 pode chegar aqui, faça parte desta comissão ou não, e colocar uma pergunta sobre a sua área eleitoral ou não ao seu ministro. E eu acho que aquilo que tínhamos aqui na comissão limitava em 15 minutos esse tempo, em 15 minutos para todo o grupo parlamentar. Eu acho que o modelo que nós temos no Orçamento e Finanças, que permita a qualquer deputado se inscrever, quando o ministro cá vem, naquelas que são as audições regimentais, não é? Acho que era um bom princípio. Todos os deputados que queiram fazer perguntas ao membro do governo, fazem. Quero-vos, aliás, dizer, que é para complicar ainda mais a coisa, que acho que, se for possível, eu sei que houve um apelo do PAR, do Presidente da Assembleia da República, para tentarmos de certa forma harmonizar os regimentos. Não sei se isso vai ser possível ou não, até porque já sei que há comissões que já aprovaram os regimentos, não é? Pronto. E isso é assim, todos os deputados que estão aqui há mais anos percebem que todos os ciclos eleitorais, todas as leituras, há esta intenção, há este esforço, e depois raramente se consegue. Bem, eu quero dizer o que é que foi a minha percepção da audição do orçamento. Nós tivemos mais de 40 perguntas na nossa comissão, que é eu acho que é fantástico, não é? Por exemplo, na comissão das obras públicas foram mais de 70. Na saúde foram também, se não foram 70, foi muito perto disso. Bem, eu acho que devia haver aqui um esforço para que o ministro, neste caso o governo, não responda no fim a 70 perguntas em conjunto. Num tempo global que muitas vezes não termina, que depois não responde a 90% das perguntas que foram colocadas, e eu acho que isso não dignifica a função parlamentar. E nós devíamos fazer todos aqui um esforço para dignificar a função parlamentar. Um deputado, como eu, de uma região pequenina, como o Algarve, vem a uma audição regimental, coloca uma pergunta sobre a sua região ao ministro, espera que ele responda. E não espera 2 horas para fazer a pergunta, mais 2 horas para que os membros do governo respondam, e sai depois frustrado, porque afinal de contas o seu ministro não respondeu, e não foi por mal, foi porque é impossível responder a 70 perguntas em bloco. Portanto, eu até acho que, se for possível, os grupos parlamentares é que mandam, não é o Presidente que manda, acho que a segunda ronda da audição regimental deve ser para todos os deputados se inscreverem, todos os deputados têm 2 minutos, fazem a pergunta, e até acho que o governo responde em 10 em 10. Não responde individualmente, isso é a primeira ronda, mas 10 em 10 o governo responde. E depois volta-se a fazer mais um ciclo de 10 perguntas e o governo responde. Eu acho que dignifica-nos melhor a todos nós que andamos aqui a fazer o nosso trabalho. Nós estamos aqui a representar as pessoas e o governo está aqui também a representar as pessoas. Eu deixo isto para ponderação. Não precisam de responder já. Mas, em concreto, para a audição da RTP, não é disto que estamos a falar. Estamos a falar do Conselho de Administração fazer uma primeira intervenção inicial a expor o seu trabalho de 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para colocar questões ao Conselho de Administração da RTP. E a Concentração responde individualmente, também por 5 minutos, a cada grupo parlamentar. E depois há uma segunda ronda, não é? Em que cada grupo parlamentar volta a ter 3 minutos e a resposta já é do grupo do Concentração, já é então no final, de forma coletiva, a todas as perguntas dos grupos parlamentares. E aí dá-se, pronto, 15 minutos para uma resposta total. Portanto, portanto, eu parece-me uma grelha adequada para a função. Mas tem a palavra do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu parece-me, enfim, como estamos ainda no início dos trabalhos e como sabemos que está na ordem do dia a discussão do novo regulamento da Comissão, ou seja, porque em termos formais devíamos, até ao novo regulamento, fazer esta grelha com as grelhas existentes, ok? Portanto, que seria, nesse contexto, a penúltima grelha, penso eu. A penúltima grelha. Mas, sim, essa tenho aqui. Essa tenho aqui, enviada recentemente. Essa tenho aqui. Estou dizendo, no quadro do presente regulamento, seria esta penúltima grelha que aqui está. Portanto, formalmente, deveríamos seguir essa grelha. Mas, enfim, estamos, uma vez que ainda está em aberto a discussão do novo regulamento, também não me choca, desta vez, e de caráter excepcional, que possamos seguir esta grelha. Apenas tenho aqui uma dúvida, acho que a segunda ronda, 3 minutos por cada grupo parlamentar, parece-me manifestamente insuficiente. Se pudéssemos alterar para 5 minutos, parecia mais razoável.
Os seus deputados são sempre soberanos nesta questão. Normalmente a primeira ronda é maior que a segunda, só nesse sentido. Portanto, a primeira ronda é 5 minutos, a segunda ronda é 3 minutos. Enfim, o Sr. Deputado Luís Gomes vai perceber que depois de cada grupo parlamentar fazer perguntas durante 5 minutos, provavelmente os 3 minutos a seguir não são insuficientes, mas deixo isso à consideração. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos aqui, de facto, a adiantar-nos, no fundo, já a discutir em relação à RTP, depois o ponto 2, não é? Que é que tem a ver com a questão do regulamento e onde estão também as grelhas, onde queremos fazer esse debate a seguir. Eu agora também já aproveitava, porque eu acho que esta é uma questão que merece a nossa atenção, nós temos de ter alguma acuidade nisto. E eu propunha até, deixo pelo menos em cima da mesa, a possibilidade de nós adiarmos este ponto e fazermos o debate sobre isto, depois, se calhar, em reunião de mesa e coordenadores, porque eu acho que requer algum tempo, requer algum debate para percebermos como é que poderemos abordar esta questão. Dito isto, eu concordo com o Sr. Presidente nesta possibilidade de serem 5 minutos, do que eu me lembro, quando eu cá estive na Comissão, e aliás na Comissão de Educação também se reiterava isso, que eram 5 minutos na primeira ronda, 3 minutos na segunda. Pronto, isso parece-me, na verdade, vai perceber que se vai cansar mais depressa do que pensa, porque é bastante cansativo uma primeira ronda onde os grandes temas são tratados e depois na segunda ronda já há alguma espécie de análise, de debate sobre aquilo que já foi dito. Parece-me perfeitamente ajustado. Deixava essa é a nossa opinião, mas deixava também desde já essa possibilidade de facto de debatermos o regulamento, adiarmos e debatê-lo se calhar em reunião de mesa e coordenadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só aqui um esclarecimento. Os serviços que estão... Eu também sou novo aqui, portanto, vocês têm... Os seus deputados, vocês não, os senhores deputados têm que ter alguma tolerância também para comigo. Mas aquilo que os serviços me dizem é que esta é a grelha que era utilizada nas audições com a RTP. É exatamente esta. Portanto, não estamos a fazer inovação ainda nenhuma. Esperemos que sim, mas ainda não é desta. Ainda não é desta. Pode ficar?
Sim.
Pronto. Então... Temos a audição ao Conselho de Administração da RTP dia 7, com a grelha que aqui consta também. Depois, no ponto 2, apreciação e votação das atas respeitantes às reuniões de 26 de abril e de 10 e 11 de maio de 2022. Não sei se algum dos seus deputados quer alterar alguma questão das atas e se podemos, ou se podemos aprovar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Temos agora, então, a apreciação e votação das propostas para o regulamento da Comissão, que era o ponto 3 da nossa reunião, mas o Partido Socialista concretiza aquilo que acabou de dizer. Muito obrigado.
Sr. Presidente, nós gostaríamos de pedir o adiamento deste ponto, porque nos parece que ele, de facto, ainda tem algumas questões que nós internamente também gostaríamos de debater, aprofundar, e se possível, então aí deixava a sugestão da comissão que o fizéssemos, se possível, em reunião de mesa e coordenadores, porque nos parece que vai gerar algum debate sadio sobre esta matéria e que ele deve ser ponderado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, Dr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou de acordo, acompanho a posição do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Acho que é uma matéria, nós temos uma legislatura mais longa daquilo que é normalmente o ciclo das legislaturas e, portanto, parece-me que é importante haver aqui uma discussão interessante e profunda relativamente às grelhas e, portanto, subscrevo aqui a posição. O PSD subscreve a posição do Partido Socialista.
Eu, se não se importassem, perguntava só aos grupos parlamentares do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda e também do Chega, porque são até menos deputados, se vêem algum inconveniente nós encontrarmos aqui um momento em que pudéssemos fazer uma reunião mais portanto, de mesa e coordenadores, no fundo. Não há problema. Ok. Muito bem. Então, adiamos este ponto e fica pré-agendada uma reunião de mesa e coordenadores. O ponto número 4, apreciação e votação das propostas para o plano de atividades da Comissão. Tem a palavra do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Gomes.
Sr. Presidente, muito obrigado. Mais uma vez, eu não gostando particularmente, e não queremos fazer disso prática, mas uma vez que gostaríamos de refletir um bocadinho mais sobre o plano de atividades, propomos que o mesmo ponto seja passado para a próxima reunião desta Comissão. Muito obrigado.
Obrigado. Não há inconveniente nenhum, e aliás é um direito. Eu até perguntava era se os senhores deputados estariam disponíveis para que este pudesse ser também, se tivéssemos tempo nessa reunião de mesa e coordenadores, pudéssemos olhar para este ponto também e tentar, se calhar, consensualizar algumas visões sobre o plano de atividades da Comissão. Acho possível? Pronto, então assim fica. Ponto número 5, portanto fica também adiado o ponto número 4. No ponto número 5, projeto de resolução número 64 da 15ª primeira do PSD pela transposição para o ordenamento jurídico português da Diretiva da União Europeia de 2019-789, que estabelece normas sobre o exercício do direito de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de programas de televisão e de rádio e da Diretiva 2019-790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. É uma proposta do PSD e nós precisávamos também de perguntar ao grupo parlamentar do PSD se pretende ver discutida esta proposta na comissão ou em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de ver discutida esta proposta e votada fundamentalmente em plenário.
Muito bem. Fica decidido que este, e bem, é mais um motivo para termos a cultura debatida em plenário, que será debatida em plenário. Ponto número 6. Apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 3915 da 15ª Legislatura Primeira Sessão Legislativa do Chega, altera a lei que aprova o modelo de financiamento do Serviço Público de Radiodifusão e de Televisão no sentido de alterar as condições de cobrança da contribuição audiovisual. A deputada que ficou como relatora deste projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Chega é a senhora deputada do Partido Socialista Mara Lagriminha Coelho, a quem agradecemos o trabalho e quem damos a palavra para apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Eu vou apresentar o relatório de uma forma breve e sintética, uma vez que também todas e todos estamos munidos da mesma informação que também nos foi remetida pelos serviços por e-mail e, portanto, tentarei ser o mais objetivo e clara. Foi apresentado à Assembleia da República no dia 12 de abril de 2022 e admitido no dia 13 do mesmo mês o projeto de lei 3915. Esta é uma iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do Chega, subscrita pelos seus 12 deputados e visa alterar a lei que aprova o modelo de financiamento do Serviço Público de Radiodifusão, e televisão, no sentido de alterar as condições de cobrança da contribuição audiovisual. Esta iniciativa baixou esta comissão, que é a comissão competente em razão da matéria, e assume a forma de projeto de lei. De acordo com a nota técnica que também todos vós tiveram a oportunidade de receber, este projeto de lei cumpre os requisitos formais previstos quer no regimento, quer também os requisitos previstos na lei formulário. Em razão do objeto, conteúdo e motivação da presente iniciativa, ele visa essencialmente três objetivos: proceder à alteração das condições de cobrança da contribuição audiovisual, que aprova o modelo de financiamento do Serviço Público de Radiodifusão e Televisão, que a contribuição deixe de ser cobrada pelas empresas comercializadoras ou distribuidoras de eletricidade para passar a ser cobrada através das empresas fornecedoras de pacotes de serviços de comunicações eletrónicas, e a iniciativa pretende ainda que os consumidores que atualmente beneficiam de uma redução no valor da contribuição fiquem isentos do seu pagamento. Do ponto de vista das iniciativas legislativas, projetos de resolução ou petições pendentes sobre esta matéria, é também de salientar a inexistência das mesmas, tal como não há antecedentes parlamentares nas duas últimas legislaturas referentes a esta matéria. Também no âmbito dos trabalhos referentes à nota técnica e relatório, foi solicitado pelo Sr. Presidente da Comissão parecer à ERC, de acordo também com o que está estipulado nos estatutos, e que já se encontra também disponível informaticamente, uma vez que apenas nos chegou a esta Comissão ontem. Deverá, ou melhor, é recomendado, em sede de especialidade, também ser ouvido o Conselho de Administração da RTP, o CGI e também o Conselho de Opinião da RTP. Informo também que, neste âmbito, a DECO também remeteu um parecer a esta comissão, que também consta informaticamente no site da Assembleia e está disponível para consulta. Tentei ser realmente o mais breve, claro e objetivo, uma vez também que o relatório e a própria nota técnica faz parte integrante deste parecer, o que também naturalmente permitirá complementar a informação que não expomos aqui oralmente, mas que todos vós também receberam. Nesse sentido, refiro também que reservo a minha opinião, enquanto deputada autora do parecer nesta sede de comissão. Chegados aqui em conclusão do mesmo, do ponto de vista formal do projeto de lei 3915, de iniciativa e autoria do grupo parlamentar do Chega, apraz-me dizer que reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. E é só. Espero não vos ter maçado muito. Obrigada.
Não, senhora, foi muito. Grande capacidade de síntese. Muito obrigado. Está aberto à discussão sobre, não sobre a proposta do Partido Chega, mas sobre o relatório da deputada Lagriminha. Algum grupo parlamentar quer usar da palavra? Não. Tem. O grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar a Sra. Deputada Mara Lagriminha pelo excelente relatório que aqui nos apresentou. Muito claro, muito objetivo, muito factual. Apenas descrevendo, como acabou de referir, não uma posição pessoal, mas descrevendo aquilo que estava nos termos e no conteúdo do mesmo projeto de lei. E portanto, naturalmente, nós acompanhamos aquilo que são as conclusões apresentadas no mesmo. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Senhora Deputada, meus senhores, minhas senhoras, Senhora Deputada Lagriminha, para agradecer a forma como apresentou o relatório, que é factual e, portanto, nós, logicamente, concordamos com ele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, colocamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Mara Lagriminha, muito obrigado, em nome da Comissão de Cultura, pelo seu trabalho, que foi, aliás, unanimemente reconhecido. Muito obrigado. Passamos ao ponto número 7 e continuamos no grupo parlamentar do Partido Chega. Apreciação e votação do projeto de voto número 42, 15ª Legislatura, primeira sessão, de congratulação pela classificação das festas do povo de Campo Maior como património cultural e material da humanidade. Tem a palavra para introduzir este ponto, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Senhoras e senhores deputados, apenas dizer-vos que, de facto, as festas de Campo Maior são pertença do património cultural e material da humanidade, que são um dos pontos importantes das nossas tradições e, portanto, nós gostaríamos de nos congratular pela classificação das festas como património cultural e material da humanidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. está aberta à discussão sobre esta proposta. Tem a palavra a senhora deputada Maria Emília Apolinário, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, senhor Presidente. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Eu fiquei um bocadinho admirada com este voto Chega, porque nós já tínhamos apreciado e votado aqui no dia 26 de abril um projeto de voto apresentado pelo Partido Socialista sobre esta matéria e eu própria pronunciei na altura até em nome do PSD. Evidentemente que nós reiteramos a nossa concordância, mas não percebi bem se isto é vulgar, esta repetição de votos. Deixo só aqui esta reflexão. Naturalmente que esta classificação é uma honra, não só para Campo Maior, como para o Alentejo, como para todo o Portugal e até além fronteiras, porque passou a ser de todo o mundo e de toda a humanidade. Naturalmente que o PSD acompanha o voto pelas razões que eu acabei de dizer. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bem, eu também reitero alguma... Obviamente, congratulamos-nos com a apresentação do voto. Na verdade, também ficamos admirados porque a discussão que já tinha sido feita, penso que no dia 26 de abril, poderia ter sido associado à existência, se ele já existia, à existência deste voto. Eu lembro-me que o senhor deputado, na altura, até associou ao nosso voto. Portanto, eu até pensei que tivesse dado conta de que ou o voto não tinha dado a tempo, ou já não poderia, ou já não teria interesse, digamos assim, a sua apresentação. Mas, obviamente, congratulamos-nos com a apresentação do voto, destas festas e da importância que é dado neste voto, claramente, à população de Campo Maior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Jorge Galvez.
Muito obrigado. Eu julgo que, por ter sido apresentado pelo PSD anteriormente, não quer dizer que qualquer outro partido, aliás, apresentado pelo PS e aprovado pelo PSD, não significa que o Chega não faça também o seu projeto de apreciação de congratulação pelo facto de Campo Maior, das festas de Campo Maior assim serem classificadas. Muito obrigado.
Bem, não, eu acho que todos, longe de mim, pensar que algum partido não pode apresentar aqui uma iniciativa. Pode. O que a prática parlamentar nos diz é que quando um partido... E o que acontece aqui foi que nós já tínhamos a agenda de trabalho distribuída quando entrou o voto do Grupo Parlamentar do Chega. O que a prática parlamentar nos diz, em regra, é que quando um partido já tem uma iniciativa sobre a qual nós também queremos marcar a nossa posição, entregamos e pedimos o arrastamento desse tempo, desse ponto, mesmo que tenha entrado um bocadinho depois, não é? Desde todos os grupos parlamentares permitam, e normalmente a urbanidade parlamentar permite, nós pedimos para que a nossa proposta seja arrastada com aquela que já deu entrada, para serem discutidas, no fundo, em conjunto. Mas todos os grupos parlamentares são livres de escolher o seu timing para entregar as suas propostas. Bem, não havendo mais questões, colocávamos à apreciação e à votação da Comissão, o projeto de voto número 42 do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação pela classificação das festas do povo de Campo Maior como património cultural e material da humanidade. Quem vota? Peço desculpa. Tem a palavra a sua deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do Partido Ministro Português.
Para, de alguma forma, também apelar aqui um bocadinho ao bom senso, porque aquilo que aparece publicado é a Assembleia da República, congratula-se, e nós fazermos exatamente o mesmo, a Assembleia congratula-se. É um bocadinho, ou seja, sim, é redundante, não é? Não tem muito sentido. Nós também que nos queremos associar a um voto e vamos adiar um ponto mais à frente, já agora, pronto, se alguém tiver aqui de propósito, é o ponto 11. Mas pronto, aquilo que vai resultar no fim é uma repetição, meramente. Ou seja, não se diferencia na publicação quem é que apresentou o voto e, portanto... Exato, o voto é da Assembleia da República e, portanto, acho que não justifica, de facto, estarmos a votar.
Sim, eu acho, sem querer fazer juízo de valor, acho que foi fruto de da recém-chegada de um grupo parlamentar novo, portanto, que ainda não está por dentro de todos estes mecanismos com que o Parlamento funciona, tenho a certeza absoluta que... Porque a deputada Alma Rivera tem razão naquilo que diz, depois é publicado em Der República e saem votos consecutivos sobre as mesmas coisas. Não é algo que dignifique a atividade do Parlamento. E, portanto, por isso é que a prática, a tradição, é pedir o arrastamento da nossa iniciativa àquelas que já entraram, para depois ser tudo discutido na mesma altura. E eu tenho a certeza que isso, com o tempo, vamos todos... chegar lá. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Então foi aprovado por maioria com a abstenção do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Obrigado, Sra. Deputada. Ponto número 8. Apreciação, peço desculpa, mas eu queria cumprimentar, em nome de todos, o Sr. Deputado Francisco Diniz, peço desculpa, que nos segue de casa com... Aqui não é que vá quebrar qualquer sigilo médico, não é? Porque só pode estar aí se tiver Covid, não é? Portanto, mas queria, em nome de todos, desejar-lhe umas rápidas e total melhoras. Ponto número 8. Apreciação e votação do projeto de voto número 45 do Partido Socialista de saudação pela qualificação da Seleção Nacional Masculina de Handball para o Campeonato do Mundo de 2023. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para apresentar este projeto de voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, o handball é hoje uma modalidade de referência a nível nacional e internacional. Em Portugal temos já mais de 50 mil atletas e agentes desportivos. É uma prática regular, é de norte a sul. E é interessante que é uma modalidade também com uma maior prática das mulheres. E numa altura em que fala-se muito de promovermos a igualdade no desporto, também é bom assinalarmos justamente esta particularidade desta modalidade. E, de facto, no passado dia 17 de abril, a nossa seleção nacional masculina derrotou os Países Baixos e conseguiu garantir a sua presença no Campeonato do Mundo 2023. Ora, esperemos que tenha muito sucesso nesse Campeonato do Mundo, que se realizará a partir de dia 12 de janeiro e terminará no dia 29 de janeiro do próximo ano, entre a Polónia e a Suécia. E, de facto, isto é um feito relevante, porque significa que a nossa participação nesta modalidade está, de facto, a conseguir ser mais regular. No passado recente tivemos o 10º lugar no Campeonato do Mundo, tivemos o 6º lugar no Europeu de 2020, foram as melhores classificações de sempre. Tivemos uma participação inédita nos Jogos Olímpicos em Tóquio e, aliás, não consta deste voto, mas também está justamente também no forno um voto semelhante sobre aquela que foi a conquista deste passado fim de semana da Liga Europeia por parte do Sport Lisboa e Benfica. É o primeiro troféu europeu nesta modalidade do handball deste nosso clube e, portanto, é bem exemplificativo de como o nosso país está, de facto, a ter um grande destaque nesta modalidade e, neste sentido, propomos a saudação, como não podia deixar de ser, da nossa seleção nacional masculina de handball pela sua qualificação neste Campeonato do Mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão deste voto proposto pelo Partido Socialista. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados, assessores. Obviamente o PSD associa-se ao PS na proposta que apresenta para saudação pela qualificação para o Campeonato do Mundo 2023. Permitam-me ainda que faça uma referência ao treinador, ao selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, que merece uma palavra porque tem sido ele que ao longo dos últimos anos tem conseguido manter esta senda de sucessos que o handball tem tido no nosso país. É a segunda modalidade mais praticada no nosso país. Foi uma modalidade em que conseguiram adaptar toda a sua ação durante o Covid para nunca deixarem de treinar com as seleções nacionais, das mais variadas formas, por videoconferência, por outras formas que foram encontrando. E os reflexos estão aqui, evidentemente, com ótimos resultados. Associo-me também ao que disse o Sr. Deputado relativamente à felicitação à equipa masculina do Sport Lisboa e Benfica, que ainda no domingo passado conquistou a Liga Europeia de Handball, da European Handball Federation, e também realçar só... Desculpe? Ah, pensei que tinha falado, peço desculpa. E realçar também ainda que para esta... para conseguir este apuramento para o Campeonato do Mundo, não nos esqueçamos do quanto foi difícil, porque Eindhoven, fomos a Eindhoven ganhar 35-28 para nos apurarmos, mas perdemos o primeiro jogo em Portugal por 30-33 e estávamos obrigados a ir lá ganhar por 4 e ganhámos por 7, o que é realmente de relevo relativamente à prestação do handball da Seleção Nacional. Muitos parabéns, pois, ao handball português.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos mais inscrições. Colocamos à votação o ponto 8, o projeto de voto do Partido Socialista de saudação pela qualificação da Seleção Nacional Masculina de Handball para o Campeonato do Mundo 2023. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ponto 9. Temos dois projetos neste ponto. O projeto de voto do PSD de saudação pela celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa e depois o projeto de voto do PS de saudação do dia ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. Tem a palavra a senhora do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Fernanda Velejo.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, bem como as senhoras e os senhores deputados. É sabido que a língua portuguesa é a primeira língua mais falada no Hemisfério Sul, a terceira língua europeia mais falada no mundo e a quarta língua mais falada no mundo, com mais de 200 milhões de falantes espalhados por todos os continentes. É falada nos países que constituem a comunidade dos países de língua portuguesa, é um dos idiomas oficiais de Macau, faz parte do mundo político e económico atual, sendo língua oficial da União Europeia, da União Africana, das organizações ibero-americanas, das agências e organismos das Nações Unidas. Por tudo isto, parece claro e importa celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, o idioma cada vez mais falado por um maior número de pessoas em todo o mundo. E se assim é, este feito deve ser um dos motivos de orgulho para que o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa em todos os seus domínios, oralidade, leitura, escrita, educação literária e gramática, continuem a ser explorados de forma exigente, mas igualmente atrativa e estimulante e motivadora. O Grupo Parlamentar do PSD, reconhecendo o papel inestimável da língua portuguesa, o seu alcance e o seu impacto nos mais diversos domínios, desde a cultura, arte, ciência, comércio e negócios, incluindo a internet, apresenta o projeto de voto agora em análise. Dito isto, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do PSD, e já que se trata de uma discussão conjunta, acompanha o projeto de voto do Partido Socialista e adiantamos mais, propomos a elaboração de um texto conjunto que faz todo sentido na nossa opinião. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado eu, assim que já não tenho que fazer esta proposta, não é? Porque já está feita. Não sei se vou dar a Rosário, sim. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Rosário Gamboa, para fazer a apresentação do projeto de voto do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e dizer que é para mim uma grande honra poder hoje, na 12ª Comissão, apresentar, na sequência daquilo que já fez a senhora deputada Fernanda Velez, a quem eu saúdo especificamente, o voto que tem a ver com aquilo que eu chamaria a raiz unificadora de uma identidade específica, que são os países de língua portuguesa. Não está aqui no voto, mas de facto, se a minha pátria é a minha língua, este voto celebra uma pátria grande que tem um significado maior, para além daquilo que já foi aqui muito bem evidenciado, da quantidade de milhões de falantes que pensam, falam, exprimem-se na língua portuguesa. Nós gostávamos, da parte do Partido Socialista, de evidenciar que esta é uma língua viva, que vive na multiplicidade das culturas e das identidades que expressa. É uma língua que se alimenta, nasce e desenvolve-se pela diversidade. É uma língua global, uma língua global que procura aproximar povos, culturas, uma língua de diálogo, de paz e de cooperação. E neste momento específico, tal como outros que já existiram da vida da humanidade, tem um sentido mais profundo ainda chamar a atenção para este aspecto que a língua tem. A língua na mediação, a língua na mediação diplomática, na mediação da paz, a língua na comunicação entre culturas, a língua aproximando-nos daquilo que é a humanidade e a essência de uma humanidade comum. E gostava ainda de também ressalvar que este facto e os outros que aqui já foram aduzidos no voto anterior faz com que a necessidade de preservação desta língua e o cuidado que temos que ter com esta língua, a responsabilidade que temos sobre ela, obriga-nos a ter uma particular atenção ao ensino, à cultura, ao diálogo e à cooperação. E que a manutenção destas características como próprias daquilo que é uma missão maior de uma língua que é uma pátria entre os países da Cplp, continuarmos a fazer da diversidade desta língua e da solidariedade, dando voz a todas as vozes que constituem esta língua. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu que agradeço. Pergunto se algum grupo parlamentar quer intervir sobre um ou ambos os projetos de voto. Não havendo intervenções, colocamos à votação. Portanto, não, vota só o texto comum.
Não, ainda não apresentaram o texto comum. O PS e o PS.
Pois é, pois.
Tem que o fazer e ver.
Portanto, num inovador exercício de Bloco Central, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata vão encontrar-se para isso, em nome da língua, desse património imenso, para tentar fazer um texto comum. Muito bem. Então, passamos para o ponto décimo, apreciação e votação do projeto de voto do Partido Socialista de congratulação pelo 50º aniversário do Teatro da Comuna. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, este voto é relativamente autoexplicativo, são 50 anos de uma entidade que não fez só teatro, não se construiu apenas como um espaço físico na cidade, mas que se alargou claramente para a cidade, para o seu espaço territorial, alargou-se em ideias, em projetos, mas acima de tudo fez comunidade, isto é, fez cidadãos ao longo destes anos todos. Não é fácil, para quem conhece o meio teatral, perceber que há muito poucas estruturas que têm 50 anos de vida, e que em 50 anos de vida nunca pararam, em 50 anos de vida foram fazendo criadores, garantindo uma série de gente nova, novas gerações a trabalhar em contínuo, e portanto só por isso valia este voto. Vale mais ainda o voto, o facto de serem 50 anos que nos deram a conhecer e de onde eles fomentaram as suas criatividades, como José Mário Branco, não sei se alguma vez viram o espetáculo A Mãe, mas provavelmente conhecem a sua banda sonora, que enfim, ainda continua a ser muito recorrente, e é uma belíssima banda sonora, mas de facto as pessoas que sempre trabalharam nesta estrutura, no fundo dinamizaram posteriormente e foram criando raízes aqui e foram dinamizando, digamos assim, todo o país em imensas criatividades que deram claramente frutos em multiplicidade de outras estruturas. E, portanto, pareceu-nos essencial garantir que estes 50 anos eram celebrados pelas pessoas que o constituíram, pelas pessoas que o continuaram a fazer, pelas pessoas que originaram, a partir daquele trabalho, que originaram posteriormente muitos outros projetos de teatro, que nele se alimentaram, que nele se motivaram e que nele cresceram. E, portanto, foi nesse sentido... Volto a dizer, 50 anos, há muito poucas estruturas que o consigam garantir com atividade continuada. Aliás, queria lembrar também que foi muito recentemente que o Sr. Presidente da República condecorou com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante, D. Henrique, este fundador deste teatro, porque de facto ele continua a ser importante. Agora vou contar uma história pessoal. Há muitos anos atrás, a primeira entidade que abriu portas para as estruturas vindas do Porto, precisavam e queriam mostrar o seu trabalho, tinham na comuna um espaço aberto. E isso, acho que para quem não é de cá, percebe a importância que tem garantir um espaço de porta aberta para que as estruturas do país pudessem apresentar-se aqui na capital. E eu penso que isso é de valorizar, eles continuam a fazê-lo, já o faziam há 50 anos. E era isso que gostaríamos de saudar. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Carla Sousa. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Vice-Presidente Cláudia Bento.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes e associar-nos a este voto apresentado, fazendo uma breve também explicitação. Passados 50 anos de serviço prestado à cultura, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata não pode deixar de se associar a esta iniciativa e assim felicitar a Companhia Comuna Teatro de Pesquisa, fundada a 1 de maio de 1972 por um grupo de atores que inclui nomes como Carlos Paulo, João Mota, Manuela de Freitas, Francisco Pestana e Melim Teixeira. O Teatro da Comuna comemora este ano meio século de vida. O Grupo Parlamentar do PSD acompanha o projeto de voto de congratulação pelo aniversário do Teatro da Comuna, saudando o legado e o percurso do Teatro da Comuna, as cerca de 150 produções realizadas, a participação em mais de 55 festivais internacionais em 19 países diferentes, a atuação em 88 localidades e a participação em mais de 100 festivais de teatro. Os atores, dramaturgos e encenadores, alguns formados na Comuna e que são hoje nomes de referência do teatro português. Por tudo isto que foi mencionado e concluindo pelo serviço que tem prestado à cultura, associando-nos a esta merecida homenagem. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer intervir. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Já agora fica a sugestão, se todos nos passarmos até às 7 horas, há um documentário sobre os 50 anos da Comuna, na Sala Garrete, do Teatro Nacional de Dona Maria II, às 19 horas. Outro, o 11º ponto, apreciação e votação conjunta, são dois votos, um do Chega e outro do Partido Socialista, o projeto de voto número 60 do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação pelos melhores resultados de sempre alcançados nos Jogos Sur-Olímpicos, Missão Sur-Olímpica Portuguesa, e o projeto de voto 73 do Grupo Parlamentar do PS, de saudação à Missão Sur-Olímpica Portuguesa pelos melhores resultados de sempre alcançados nos Jogos Sur-Olímpicos 2021, mas a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP, já tinha pedido para intervir neste ponto. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Era só porque, era como tinha dito, nós vamos pedir o adiamento deste voto, para que seja só um.
Está, fica adiado este ponto. 12º ponto, novamente uma...
Senhor Presidente.
Eu tenho a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Guilherme Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece o trabalho, a dedicação, a resiliência e os resultados da Missão Sur-Olímpica Portuguesa. Estamos perante atletas cujo mérito temos o dever de reconhecer.
Sr. Deputado, eu não lhe quero cortar o raciocínio, mas nós vamos discutir este ponto eventualmente para a semana. É só,
foi claro.
Porque o Grupo Parlamentar do PCP pediu o adiamento, até podemos fazer aqui alguma pedagogia. Eu presumo que o Grupo Parlamentar do PSD pediu o adiamento porque também pretende apresentar... do PCP perdeu o adiamento porque também pretende apresentar uma iniciativa sobre este tema. E bem, já agora, bem, porque é um tema... 12º ponto, a apreciação e votação conjunta de duas iniciativas, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, de saudação sobre o Dia Internacional dos Museus. Tem a palavra a Sra. Deputada e Vice-Presidente também desta Comissão, Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto de voto é curto e auto-explicativo. Parece-me que não é incompatível com o projeto de voto de saudação também pelo Dia Internacional dos Museus apresentado pelo Partido Socialista, que é um pouco mais extenso. E não sei até que ponto é que eles podem ser, mas imagino que sim. Não sei se é essa a tradição nesta comissão, nas restantes aí, portanto, apenas para dizer que da nossa parte há toda a disponibilidade para fundir os dois projetos e que eventualmente a comissão possa apresentar um projeto que tenha certeza que é do interesse de todos.
Sr. Deputado, eu fico novamente muito contente, então agora ainda mais, com a disponibilidade do Bloco de Esquerda para que possa fazer uma iniciativa conjunta através deste voto com o Partido Socialista. Se for necessário a mediação dos serviços da Comissão, nós ajudamos, os serviços da Comissão ajudam na redação deste ponto. Damos a palavra também à Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para fazer a apresentação do seu projeto de voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que já acordei com a coordenadora da Comissão E uma vez que nós aceitamos fazer o voto em conjunto, que foi acordado, eu penso que estes dois votos, com algumas, como a senhora deputada Joana Mortágua acabou de dizer, o voto do Partido Socialista tem mais algumas extensões, mas no seu cômputo geral é substantivamente muito idêntico. E se calhar teria bastante mais interesse que num texto de fusão, porque aqui é muito fácil mesmo esta fusão, ele ser aqui apresentado conjuntamente. Se a senhora deputada do Bloco de Esquerda não o apresentar agora, também acho cordial que o Partido Socialista não o faça. E esperaremos pelo texto de fusão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agradeço muito. Está aberta a discussão sobre este ponto. Não havendo pedidos mais de intervenção, ficamos então acertados para um texto conjunto do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista sobre o Dia Internacional dos Museus. 13º... Bem, eu já agora não sei se posso fazer à parte no meio das votações, mas é muito bom ver um reencontro, não é? Não sei se a sua deputada Alma Rivera quer apresentar um voto também sobre este ponto e fazermos todos um reencontro. O senhor deputado quer pedir a palavra. Vão fundir. Sim, vão fundir. Sim. Vão fundir. Já agora, só para informar que reuni esta semana que passou com a Ação Portuguesa de Museus. De Museologia. E que foi na véspera dos prémios que foram entregues na sexta-feira. A Associação decidiu dar o primeiro prémio ao Museu Municipal da Covilhã e ficou pré-agendado, se os senhores deputados novamente concordarem, não é? Porque o Presidente da Associação, Dr. João Neto, gostava de vir a esta comissão, como aliás penso que é habitual, apresentar os projetos da Associação, ficou combinado que nós podíamos fazer tal na Covilhã, no novo museu, e o melhor museu do ano português na Covilhã. Portanto, olha, mais uma sugestão para o debate para a semana. Sr. Deputado Luís Gomes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda a propósito do voto 12 e do voto que antecedeu a este, do ponto 11, eu achava que, do ponto de vista do bom funcionamento da Comissão, e, portanto, não querendo também interferir na estratégia de cada um dos grupos parlamentares, naturalmente, mas eu acho que era muito bom e essa seria uma boa prática que, antes das reuniões, se pudesse fazer esse trabalho de fusão dos votos para não estarmos sempre aqui a adiar. Portanto, é normal, nós temos acesso à ordem de trabalhos com alguma antecedência, com a antecedência suficiente para podermos, para os grupos parlamentares falarem entre si e podermos ser mais pedidos também nesta prática. Depois também dar aqui uma nota que eu acho que é importante e é um desafio que lanço. E para não sermos nada contra, pelo contrário, aliás nem me cabe a mim opinar relativamente a essa matéria, mas era bom que houvesse também aqui alguma contenção no número de votos que se apresenta à Comissão, porque daqui a pouco há votos por tudo e por nada. Ou seja, era bom que na reunião de coordenação também pudéssemos discutir um bocadinho sobre esse ponto. Apenas uma nota. Obrigado.
Obrigado. E assim faremos. E eu acho que o que é importante é que haja essa predisposição para chegarmos a acordo nos votos e noutros textos conjuntos, e depois os serviços da Comissão, dentro das limitações que também têm, do outro trabalho que têm, ajudar numa redação mais correta e mais limpa, não é? Vamos. Já falta pouco, prometo que já falta pouco. Vamos ao ponto 13º. Apreciação e votação do projeto de voto número 65 do PSD de congratulação pela atribuição do Prémio Lei 2021 ao poeta e escritor José Carlos Barros, que aliás é um ex-deputado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Transmontano, nascido em Boticas, escolheu desde jovem o Algarve, mais concretamente Vila Nova de Cacela, para aí viver e residir. É uma honra para mim e para o Grupo Parlamentar do PSD apresentar este voto de congratulação pela atribuição do Prémio Leia de 2021 ao escritor e poeta José Carlos Barros. Aliás, um ex-membro desta Comissão de Cultura. E por três razões particulares. Uma primeira, porque é o reconhecimento dado ao poeta e escritor José Carlos Barros, através do Prémio Leia, que acaba de receber, e é uma distinção à qual não ficamos indiferentes, pelo contrário, enche-nos de orgulho. Uma segunda razão, porque a atribuição deste prémio, dos mais prestigiados da língua portuguesa, a um escritor português, traduz, sem dúvida, um enriquecimento da literatura portuguesa. E em terceiro, porque conheço naturalmente o José Carlos Barros, trabalhou comigo muitos 8 anos na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, uma pessoa por quem tenho maior apreço e estima, um homem sensível, que se distinguiu ao longo da sua carreira, no exercício de diversas atividades técnicas e políticas, nomeadamente como autarca, como técnico, como arquiteto paisagista e depois como deputado à Assembleia da República. Um escritor e, acima de tudo, um poeta que, pela sua já vasta obra, foi merecedor deste prémio tão importante e é merecedor do louvor e da congratulação desta Casa da Assembleia da República. E é por essa razão, exatamente por isso, que queria propor ao Sr. Presidente desta Comissão que este voto fosse apresentado pelo PSD, que foi apresentado pelo PSD, possa ser transformado num voto da Comissão da Cultura e, dessa forma, ser lido e votado em plenário. Muito obrigado.
Eu nada a opor, pelo contrário, subscrevo naturalmente tudo aquilo que foi dito pelo Dr. Luís Gomes acerca do José Carlos Barros. Tem a palavra do grupo parlamentar do PS, a senhora deputada Carla Sousa.
Muito sucintamente, nós associamos a tudo o que o senhor deputado disse. Também foi nosso colega aqui, portanto foi meu colega, foi coordenador do PSD na área da cultura, penso que no último ano, ou nos últimos 2 anos do... Não, em 2015, 2019, portanto, 2 mandatos atrás. Associamos-nos, portanto, ao voto que foi lido. Eu não sei até que ponto é que o voto, aqui deixo uma questão, que é, eu não sei até que ponto é que, se sair da comissão, pode ser lida em plenário. Não sei se essa é lógica, porque agora os votos não têm sido lidos em plenário. Pode-se pedir. Nós associamos a essa lógica. Sim, senhora, nós tudo bem.
Não sei se mais alguém quer usar da palavra, não havendo. Vamos colocar à votação. Quem vota contra?
Não vota. Este vai ser votado em plenário.
Aqui temos de estar todos de acordo sobre a questão de fazermos deste voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD um voto da Comissão e levá-lo a plenário, solicitando exatamente a sua leitura, uma vez que se trata de um ex-deputado da Assembleia da República. Este é o princípio que se tem feito para os votos de pesar. Os votos de pesar são lidos até por deputados, em plenário, quando diz respeito ao falecimento de um antigo deputado. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, a proposta está aceita por unanimidade, faremos esse pedido. Mas pode ser lido.
Este voto é só votado em plenário, não é votado em comissão. Não é votado em comissão, isto não é, porque vai ser votado em plenário.
Certo. Certo, mas eu tenho que saber se toda a gente está de acordo com a proposta que o PSD fez. 14º ponto é um projeto de voto 106 do Partido Socialista de congratulação a Catarina Costa pela conquista da medalha de prata no Campeonato da Europa de Judo, Sófia 2022. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, a judoca Catarina Costa conquistou no passado dia 29 de abril a medalha de prata na categoria de 48 kg de peso nos Europeus de Judo em Sófia. E assim sagrou-se vice-campeã da Europa. Ora, e Catarina Costa, que é uma atleta da Académica de Coimbra, é neste momento a quarta no ranking mundial. E esta medalha de prata é, na verdade, a sua primeira conquista em grandes campeonatos. E, portanto, esta competição que decorreu na capital búlgara entre os dias 29 de abril e 1 de maio e contou com a presença dos melhores judocas europeus, mais de 40 países, 361 atletas, de facto é bem ilustrativo do mérito desta atleta, que conseguiu o apuramento tendo uma experiente judoca israelita, que no último combate enfrentou a francesa Shirin Boukli, que é a segunda no ranking mundial, e que procurava recuperar o título europeu de 2020. E, enfim, mesmo apesar do confronto ter sido bastante equilibrado, e a gaulesa ter sido a primeira a pontuar, de facto, foi a nossa judoca, a Catarina Costa, que conseguiu vencer esta disputa. Neste momento, a Federação Portuguesa de Judo é composta já por 19 associações de clubes, já superou 15 mil praticantes, e nós temos, de facto, aqui uns resultados muito positivos, nomeadamente também a nível olímpico, e de facto aqui a judoca Catarina Costa veio juntar mais um excelente resultado, sagrando-se aqui vice-campeã da Europa com este título. E portanto, nesta que é a prova rainha do calendário europeu de judo, é importante saudar e congratular a Catarina Costa por esta sua conquista. E, naturalmente, estender o louvor a todo o nosso judo nacional, que tem tido, de facto, um percurso de excelência, de grande projeção internacional, o que honra muito o nosso país. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Matos, muito obrigado. Está aberta a discussão deste voto. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, efetivamente, tratando-se do judo, é bom lembrar que as alegrias nesta modalidade têm sido várias para o nosso país e, portanto, basta reportarmos as medalhas que têm sido conquistadas nos Jogos Olímpicos. Estamos a falar de Nuno Delgado, com bronze em Pequim 2008, ou de Telma Monteiro, com bronze no Rio de Janeiro em 2014, sendo mesmo a única medalha que houve nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi a de Telma Monteiro, e Jorge Fonseca, com bronze em Tóquio em 2020. E, portanto, quer a Telma Monteiro, quer o Jorge Fonseca, têm ganho várias provas europeias e mundiais, e até de taças do mundo. E, portanto, explica este carinho que nós temos pelo judo e que esta modalidade tem por Portugal, e é reconhecida por todos nós, portugueses. Portanto, associamos-nos, obviamente, à proposta de voto do PS. Permitam-me só fazer aqui um à parte, pode ser um preciosismo, mas no mundo do judo, raramente se denominam atletas aos judocas, é sempre judoca ou judoca. Portanto, permitam-me sugerir que na quinta linha do terceiro parágrafo, onde está escrito atletas, atleta que se possa só alterar. É um preciosismo, mas acho que podemos fazer essa correção e seguir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se o Sr. Deputado Miguel Matos concorda com a sugestão. Está alterado de acordo com a sugestão apresentada. Mais alguma intervenção? Não havendo, quem vota, vamos colocar à votação o projeto de voto número 66 do Partido Socialista. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto número 15. Aqui no meu guião diz apreciação e votação conjunta, mas eu quero acreditar que o Partido Socialista só tentou apresentar um projeto de voto de saudação à Seleção Nacional de Futsal pela conquista do título de bicampeão europeu. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Pompeu Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Efetivamente é assim, nós retiramos, foi um lapso no registro, retiramos o 67 e mantemos o 75. Não se trata nem de geringonça, nem de Bloco Central, nem é o PS em diálogo consigo próprio. Este voto de saudação à Seleção Nacional de Futsal pela conquista do título bicampeão europeu, depois de ter conquistado também o título europeu uma vez e depois e o Mundial também da modalidade, ele tem as explicações, é autoexplicativo, mas eu aproveitava, Sr. Presidente, para neste momento também fazer uma referência à modalidade de futsal, que está em crescimento em Portugal, e está em crescimento a olhos vistos, e acrescentava-lhe o facto de, além de estar a crescer, o próprio mérito estar a ser espalhado pelo território nacional e não exclusivamente aos 3-4 grandes clubes do país. Portanto, temos alguma representatividade no território nacional, e para isso também salientar o papel quer dos próprios dirigentes esportivos, que têm feito muito pela modalidade, quer das próprias autarquias locais, que têm apostado muito nesta modalidade. E nesse sentido, trazer aqui, naturalmente, esta saudação à Seleção Nacional de Futsal, que ela própria e os seus dirigentes e os seus atletas também têm contribuído para que o país tenha sentido esta modalidade, porque têm participado em diversas formações, em diversas campanhas de sensibilização para a modalidade que é o futsal. Portanto, está de parabéns à Seleção Nacional e, no fundo, é isso, é trazer aqui essa expressão do nosso contentamento coletivo pelos títulos alcançados e pela boa saúde que a própria modalidade manifesta no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria pedir só ao Sr. Deputado Pompeu, peço desculpa, disse que retirava o 67 e que mantinha o 75, certo? Pronto. É que o 67 faltava ali completar o último parágrafo. Pronto, está ótimo, estamos de acordo. Portanto, obviamente, o PSD fica, é também concordante com esta proposta de saudação à Seleção Nacional de Futsal. Reiteramos a importância desta modalidade no nosso país, com quase 40 mil atletas inscritos na Federação Portuguesa de Futebol. Também aqui permitam-me uma palavra muito especial ao técnico, ao Pedro Dias, da Federação Portuguesa de Futebol, que tem estado a coordenar toda a área do futsal e que tem feito um trabalho fantástico. E, como dizia o Sr. Deputado Pompeu, o futsal não se cinge a dois ou três clubes do nosso país, e permitam-me aqui fazer uma referência ao Distrito de Santarém, de onde fui eleita, porque Santarém tem um clube que é o segundo clube nacional com maior número de inscritos na modalidade. Portanto, é o Vitória Clube de Santarém. Portanto, obviamente que ficamos agradados com este projeto de voto que subscrevemos também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, colocávamos então o projeto de voto 75 do Partido Socialista, de saudação à Seleção Nacional de Futsal pela conquista do título bicampeão europeu à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ponto número 16, apreciação e votação do projeto de voto número 68 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de saudação ao Sport Lisboa e Benfica pela conquista da UEFA Youth League. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de tentar aqui apresentar o voto, valorizar aqui o que o meu colega deputado Pompeu Martins referiu em relação ao futsal, de ser um desporto cada vez mais desconcentrado no território nacional. Para muito tem contribuído à Associação Desportiva do Fundão, de onde eu sou natural, e portanto uma modalidade absolutamente transformadora no território, em particular nos territórios do interior do país. Bom, relativamente ao voto da conquista do Sport Lisboa e Benfica da UEFA Youth League, esta foi uma final que decorreu no passado dia 25 de Abril. O Benfica sagrou-se campeão, aliás, numa das mais importantes, ou na mais importante competição de futebol de formação a nível europeu, o que muito nos dignifica. Temos tido ao longo dos últimos anos grandes representações, nomeadamente ao nível dos três grandes, do Sporting, do Sport Lisboa Benfica, do Futebol Clube do Porto, o que tem dignificado o futebol de formação e os clubes portugueses, em particular, que o promovem. Não esquecendo que, na formação, estamos também a educar, a formar os nossos jovens, naquela formação que não se contempla apenas nas salas de aula, mas que também se exerce no ato de liberdade, no desporto, fora dessas mesmas salas de aula, e para muito tem contribuído também o futebol e o futsal, que são duas das modalidades mais desconcentradas, ou as duas modalidades mais desconcentradas pelo território nacional. O Benfica teve a sua quarta presença no final desta competição e salienta a importância de continuar este clube e todos os outros a apostar fortemente na nossa formação, dando inclusive alguns talentos que hoje são referências não só nacionais, mas também internacionais, imprimindo um espírito de vencedor a tantos atletas que são o presente e o futuro da modalidade. A final em si, que culminou com esta vitória, terminou num resultado bem expressivo de 6-0 contra o Red Bull Salzburgo, resultado expressivo que foi inclusive o mais expressivo, passa a redundância, de todas as finais desta prova europeia da Youth League. Assim, estamos a premiar a excelência desportiva e estamos novamente a dar indicações muito robustas de Portugal estar no topo da formação desportiva europeia, e nós também a passar a mensagem de que queremos que assim continue nos próximos anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Está aberta a discussão deste projeto de voto do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a sua deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, O desporto desta vez ficou comigo. E tenho aqui permitam-me esta à parte, tenho aqui uma senhora deputada de Lisboa que me está a dizer, se for Lisboa e Benfica é de Lisboa, tens também que dizer que é do nosso território, porque eu falava de Santarém, sou deputado, falava do seu território e, portanto,
obrigada,
fica esta referência em jeito apenas de apontamento. Bom,
é verdade.
E eu também sou benfiquista. Obviamente que também o PSD se associa ao PS neste voto, porque esta conquista, esta prova mais importante ainda do que dizer que é a mais importante prova de formação europeia, é dar o alento a que Portugal tenha efetivamente nas suas camadas jovens atletas que possam dar... assegurar a continuidade de uma seleção nacional sénior ou mesmo integrar as mais importantes equipas do nosso país, da Europa ou do mundo mesmo. E, portanto, lembrar também aqui o técnico Luís Castro, que tem estado sempre ligado, sempre, não sempre, mas tem estado essencialmente ligado ao processo de desenvolvimento de jovens nesta modalidade, passando já por vários clubes, mas obtendo sempre excelentes resultados e excelentes desportistas e homens jovens na formação. Lembrar que também em 2019 já o Futebol Clube do Porto tinha ganho esta prova e, portanto, é para Portugal, obviamente, motivo de orgulho que em 3 anos possamos ter ganho a prova por 2 vezes nesta prova. Passo o plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Pompeu Martins.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas uma frase que eu há bocado não disse, mas agora também, juntando-me à questão do Benfica ter este brilhante resultado, dar nota que o Grupo Nuno Álvares, em futsal feminino, ganhou ao Benfica a Taça da Liga e agora a Taça de Portugal, em matéria de futsal, e, portanto, há bocado não disse, mas digo agora. Muito obrigado.
Nós vamos distribuir uma ronda só para felicitar no fim da época desportiva cada clube, até porque a sua deputada Cláudia Bento já aqui disse, eu quero fazer um vivo aos Chaves, não é? E portanto, não sei se há mais alguém neste ponto que queira intervir, não havendo, vamos colocar à votação. O ponto número 16, o projeto de voto do Partido Socialista de saudação ao Sport Lisboa e Benfica pela conquista da UEFA Youth League. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto número 17, a apreciação e votação do projeto de voto 69 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de congratulação pela prestação de Auriol Dongmo e Pedro Pablo Pichardo na jornada inaugural dos Campeonatos Mundiais de Atletismo de pista coberta, que se realizaram em Belgrado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, novamente, Srs. Deputados, para terminarmos esta longa tarde de votos de saudação, o Partido Socialista apresenta ou tenta explicar o seu último voto, saudando a prestação de Auriol Dongmo e Pedro Pablo Pichardo na jornada inaugural dos Campeonatos Mundiais de Atletismo de Pista Coberta. Os Campeonatos Mundiais de Atletismo são a mais importante competição no período que intermedia os Jogos Olímpicos na modalidade. Estes dois atletas em particular são referências mundiais no lançamento do peso e no triplo salto, respectivamente, como já demonstrados em Jogos Olímpicos, Campeonatos Europeus e Campeonatos Mundiais. Além de tudo isto, estas competições serviram para uma questão muito importante, estabeleceram novos recordes nacionais absolutos, o que quer dizer que foram essenciais para o desenvolvimento desportivo do nosso país e o estabelecimento de metas cada vez maiores, colocando Portugal ao nível de outros grandes países na modalidade, proporcionando mais e melhores condições para a continuação da obtenção de tais galardões. Assim, congratulamos aliás os dois atletas, Auriol Dongmo e o atleta Pedro Pablo Pichardo, pelo título de campeão e vice-campeão nas modalidades de lançamento do peso e triplo salto nos Campeonatos Mundiais de Atletismo de Pista Coberta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, lembrar que Pichardo, que é este atleta, deu a Portugal a 5ª medalha de ouro olímpica da história e de sempre. Depois de Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernando Ribeiro, Nelson Évora, temos mais uma vez o ouro de Portugal, mas numa modalidade e disciplina que é o triplo salto, que é a única onde Portugal já obteve duas medalhas de ouro no triplo salto. É caso único, portanto. Relativamente à nossa atleta do Sporting, saudar a evolução dos resultados da mesma e dizer que ela bateu o recorde no metro, o que é no lançamento do peso, o que é obviamente relevante para a modalidade. Muito obrigada. Associamos-nos, obviamente, ao PS na proposta.
Muito obrigado. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra neste ponto. Não havendo, vamos colocar o projeto de voto 69 à votação, o projeto apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, de congratulação pela prestação de Aurel Dongo e Pedro Pablo Pichard na jornada inaugural dos Campeonatos Mundiais de Atletismo de Pista Coberta em Belgrado. Quem vota contra? Quem se abstém? O ponto foi aprovado por unanimidade. Entramos no nosso último ponto de ordem de trabalhos, que são outros assuntos. Eu perguntava se algum senhor deputado quer colocar alguma questão. Se não havendo, deixem-me só aqui colocar eu duas questões. Uma é que a reunião de dia 7 com a audição ao Conselho de Ministros da RTP começará às 4 da tarde, portanto às 16 horas. E a segunda, a senhora deputada Alma Rivera e o senhor deputado João Galveias, Jorge Galveias, não é porque eu implico com vocês, não é nada disso. É porque, depreendo, possa ser mais difícil encontrarmos uma hora para fazer a reunião de mesa e coordenadores com grupos parlamentares mais pequenos. Tem alguma sugestão para a reunião que aqui falamos? É tudo igualmente mal, não é? Pois eu imaginava que sim. Está bem. Nós... Pode ser meia hora antes, ou uma hora antes? Sim, às 15 horas do dia 7. Pode ser? Pode?
Se se importa de repetir, por favor.
Estava a propor que a reunião de mesa e coordenadores, porque nós temos a questão dos votos, que é preciso encontrar um ponto, e temos também, retiramos o plano de atividades e o regulamento da comissão. E para não fazermos o debate, só aqui haver uma discussão prévia mais curta, não é? Se podia ser, portanto, no dia 7, às 15 horas, aqui, quer dizer, na sala que estiver destinada à comissão.
Com certeza, sem
Pronto.
Problema.
Então fica desde já marcada a reunião de mesa e coordenadores para dia 7, às 15 horas. Não havendo outros assuntos a tratar, foi muito bom estar aqui convosco. Muito obrigado pela presença. E até para a semana.
São temas sobre
a parte de já por entrar. Um central por rendimento, né? Se calhar era para fazer uma coisa com o centro.
São os centros, em geral.